DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo. Está no estúdio hoje Nádia Issoufou. Os destaques da emissão desta noite de sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vai levar tempo para se reerguerem as infraestruturas em Palma, diz responsável da DINA em Moçambique e sublinha.
E quando o pessoal sai e aí termina com os contratos, que são muitos contratos, muita gente ficou desempregada, muitas empresas fecharam, mas, e tudo isso afeta negativamente a vida em Palma.
Em Quelimane, Moçambique, mais um desentendimento no caso Manuel de Araújo adiou o desfecho do processo. Na Guiné-Bissau, o aumento de preços leva consumidores a acusarem comerciantes de especulação de preços. E na Bundesliga, saiba o que acontece este final de semana. O rastro da destruição continua vivo em Palma, norte de Moçambique, desde o ataque terrorista de 24 de março. As autoridades não têm perspectivas de reanimar o Eldorado do gás, que antes atraía negócios, tanto nacionais como estrangeiros. É que os recursos não estão disponíveis, segundo o responsável da ADIN, Armindo Ngunga. Desde 24 de março, o que mudou em Palma? A região do futuro vai ficando cada vez mais desfalcada de gente. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, OIM, cerca de 47 mil pessoas fugiram das ações terroristas, muitas delas ainda escondidas nas matas, outras em lugares considerados seguros, como Pemba, e outros vão até mesmo para a Tanzânia. Mas não é tudo. De acordo com Armindo Ngunga, diretor da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN,
Palma de hoje, Palma de 2 meses, de 5 meses. Muitas coisas foram queimadas, infraestruturas destruídas. As infraestruturas ainda não foram reerguidas, vai levar algum tempo, porque os recursos não são disponíveis na terceira descrição. É um exercício que foi feito para mostrar a vida, a normalidade na cidade, na grande Palma.
A saída da petrolífera francesa da região, devido à escalada do terrorismo, pode contribuir para deixar a cidade ainda mais moribunda e órfã de esperança. O diretor da ADIN fala das consequências económicas da retirada, dada como provisória, da multinacional que explora gás em Palma, região que possui uma das maiores reservas do mundo.
Um dos grandes problemas que o ataque à Palma causou foi que aquilo provocou esta saída massiva das empresas, muitas empresas. Palma é o capaz de ter sido, se calhar, uma das cidades com mais empresas neste país. Tanto para atrair empresas atraídas pelo fenômeno total. E quando a total sai e aí termina com os contratos, que são muitos contratos, muita gente ficou desempregada, muitas empresas fecharam, mas, e tudo isso afeta negativamente a vida em Palma.
Um fenómeno que se observa em países onde a economia não é diversificada. Os olhos estão agora postos num governo sem meios suficientes para assistir os deslocados internos, que são, em toda a província, aproximadamente 714 mil. Adriano Novunga, diretor da ONG Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, denuncia a situação de penúria em que vivem os deslocados de Palma e alerta para um problema que pode advir de uma situação de negligência.
Cada vez mais deslocados internos vão chegando sem apoio adequado. O Estado tem estado a assistir o sofrimento das pessoas que chegam, são crianças, são mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, sem qualquer tipo de apoio, que se adicionam àqueles que já estavam lá na periferia de Pemba, sem qualquer tipo de apoio. E isto, na nossa maneira de ver, adensa ainda mais a tensão à volta da situação em Cabo Delgado, porque a insatisfação, a falta de esperança que teve desde a origem no adensar da situação, isso pode naturalmente contribuir para que, a futuro breve, mais jovens possam estar na situação de vulnerabilidade e, por isso, facilmente recrutáveis para ingressar as fileiras de terroristas.
Porém, Armindo Ngunga lembra que muitos jovens que abandonaram Palma não eram de lá, mas está ciente da iminência do risco que correm os jovens locais deslocados em situação de vulnerabilidade económica.
Também tem que fazer um trabalho para ver se conseguem, porque aqueles jovens não sejam presa fácil para o terrorismo.
Palma está dependente do regresso da Total para voltar à vida? Pergunta colocada na nossa página no Facebook, como temos feito todos os dias. Várias respostas. Por exemplo, Alberto Francisco escreve: o problema é que o governo não quer que o povo volte para as suas terras cheias de recursos naturais. Saliu Candé entende que a vida deve voltar à normalidade em Pemba, com a ajuda de todos os amigos e irmãos dos populares de Palma, na reconstrução das casas, economia e a tranquilidade. Portanto, o governo deve garantir segurança a todas as pessoas que queiram desenvolver as suas atividades. Voltaremos daqui a mais um pouco às respostas dos internautas e também dos ouvintes, que estão desde já convidados a enviarem as opiniões sobre o tema do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres anunciou hoje o arranque das obras de 300 casas de materiais locais em Nampula, norte do país, para deslocados da violência armada em Cabo Delgado. Estão a ser construídas no centro de realojamento de Corrana, que alberga cerca de 3 mil pessoas, segundo Luísa Mac, presidente do INGD. A província de Nampula alberga cerca de 64 mil deslocados, segundo os dados da instituição. A empresa de segurança privada sul-africana Dick Advisory Group, DAG, divulgou hoje números para desmentir acusações da Amnistia Internacional de discriminação racial nos resgates à Vila de Palma, norte de Moçambique, após o ataque terrorista de 24 de março. Além da distinção consoante a cor da pele, a Amnistia Internacional detalhou até que o dono do Hotel Amarula, que albergava vários cidadãos estrangeiros a trabalharem em projetos na região, salvou dois cães pastores alemães do helicóptero à frente de outras pessoas. Dezenas de guineenses residentes em Portugal manifestaram-se hoje contra a visita do presidente português à Guiné-Bissau na próxima semana, que consideram ser uma forma de Marcelo Rebelo de Sousa mostrar que está ao lado de um golpista. A acompanhar os cartazes gritos, dizia, cânticos e mãos pintadas de branco, como forma de mostrar que estes guineenses a viver em Portugal estão contra o que consideram presidente ilegítimo, que ganhou as eleições pela força, numa referência ao Mário Sissako Embaló, alvo de muitas críticas durante o protesto. O presidente da Guiné-Bissau deu hoje 45 dias ao novo ministro das Pescas, Mário Fombé, para promover mudanças que devem estar em primeiro plano na captação de receitas e promoção de rendimentos no país. Sissoko Embaló disse que o novo titular das pescas tem muita responsabilidade, lembrando que o setor faz parte da maior fonte de rendimentos do país, mas sem adiantar os motivos da exoneração do anterior ministro. A saída de Malam Sambu é conectada a uma denúncia anónima de alegadas irregularidades na gestão do setor. O Quênia começou hoje a dirigir o terremoto político causado pela decisão do Supremo Tribunal de Nairobi de declarar ilegal o plano do presidente de reformar a Constituição. O projeto de lei tem o apoio do Uhuru Kenyatta, que governa desde 2013, e do principal líder da oposição, Raila Odinga, que queria submeter a reforma a um referendo. Como resultado, podem ser instaurados processos civis contra o presidente por violação da Constituição, acrescentam os juízes na sua decisão, que será alvo de um recurso pelo Procurador-Geral do Quênia, Kennedy Ogeto. A Alemanha está perto de chegar a um acordo com a Namíbia para reconhecer como genocídio os crimes cometidos pelo exército alemão durante o colonialismo, pedir perdão e oferecer uma reforma de reparação, segundo a rádio Deutschlandfunk. O acordo de reconciliação poderá ser concluído neste fim de semana, referindo-se à ronda de negociações entre representantes dos dois países que decorre em Berlim. A Alemanha está disposta a reconhecer, do ponto de vista atual, que os massacres de dezenas de milhares de pessoas das etnias Herero e Nama, na então colónia do Reich alemão no sudoeste da África, constituíram um genocídio.
DW Deutsche Welle.
Voltamos para Moçambique, onde a direção do MDM não abre mão de uma indemnização que considere justa aos membros do seu partido ofendidos pelo edil de Climane. Manuel de Araújo foi condenado por difamação e deverá pagar uma indemnização. Esta sexta-feira, a justiça definiria o valor a ser pago pelo edil, mas mais um desentendimento entre as partes adiou o desfecho do caso. A partir de Climane, os detalhes com Marcelino Moeia.
Está instalado um braço de ferro entre os membros do Movimento Democrático de Moçambique e o presidente do Conselho Autárquico de Climane, Manuel de Araújo. O edil foi processado por difamação após apontar integrantes políticos da oposição como eventuais culpados caso sofressem um atentado. Araújo seria condenado a menos de um ano de prisão pelo crime de difamação devido à pandemia da Covid-19. No entanto, um decreto presidencial de abril de 2020 estabeleceu que condenados a menos de um ano de prisão sejam amnistiados. A justiça decidiu, entretanto, que Araújo deverá pagar uma indemnização. Esta sexta-feira, uma audiência a porta fechada na terceira secção do Tribunal Judicial de Climane estabeleceria quanto o edil pagaria aos ofendidos José Lobo e Domingos de Albuquerque, integrantes do Movimento Democrático de Moçambique. A decisão, entretanto, foi adiada pela terceira vez por desentendimento entre as partes. Os ofendidos saíram do recinto enfurecidos e ameaçaram recorrer se o juiz quiser favorecer o Manuel de Araújo. Domingos de Albuquerque ficou desapontado porque, segundo ele, a parte ofendida queria ser ouvida durante a audiência, mas o juiz não permitiu. Ele não aceita a argumentação do juiz Manuel Nopeia.
O juiz alega que pessoas ofendidas eram pessoas abstratas. Segundo o juiz, tinha que aparecer com todo o nome completo. Mas o Albuquerque que foi acusado, foi ofendido, sou eu, foi a minha pessoa, porque foi na altura da tomada de posse. Eu era presidente interino do Conselho Municipal de Climane. E eu estive lá na tribuna. Quando o juiz diz que não era o tal Albuquerque, era um outro Albuquerque, então fica complicado. Então nós podemos ver que a justiça seja bem feita. Caso contrário, vamos recorrer às outras instâncias. Vai-se interpor recurso.
O outro ofendido, José Lobo, disse que saiu ao tribunal surpreendido pela atitude do juiz, que diz que os nomes que constam neste processo são abstratos.
É o tribunal que nós temos. Portanto, devemos aguardar pelo desfecho da sentença, mas fica um alerta para a sociedade moçambicana de que, a continuarmos assim, esta sociedade vai continuar torta, as pessoas vão cometer desmandos e sem desfecho. Lobo e Albuquerque somos nós. Agora o tribunal diz que não. Não eram vocês.
Manuel de Araújo não quis prestar detalhes sobre o caso.
Cabe ao tribunal dar qualquer explicação sobre o caso.
Os ofendidos pedem uma compensação de 7 milhões de meticais, cerca de 100 mil euros pelos danos morais causados. Maria Elisa, delegada provincial da RENAMO na Zambésia, saiu em defesa ao Manuel de Araújo.
Isso é ladroagem. Não é possível pedir 7 milhões por causa de quem querem se aproveitar.
Espera-se que o caso tenha desfecho entre os dias 18 ou 19 deste mês. A sentença vai ditar se Manuel de Araújo pagará ou não os 7 milhões de meticais exigidos por José Lobo, ex-líder da bancada do MDM na Assembleia da República, e Domingos de Albuquerque, ex-presidente da Assembleia Municipal de Climane. Marcelino Moia, a partir de Climane para a DW.
E vamos agora para Guiné-Bissau, onde a vida está cada vez mais cara. Os preços de vários produtos de primeira necessidade aumentam e o motivo não é claro. Os consumidores acusam os comerciantes de especulação de preços, mas os comerciantes dizem que a culpa não é deles e que os aumentos têm a ver com os impostos e a subida do preço dos produtos importados. Já a Inspeção-Geral do Comércio diz que não vê grandes razões para a subida dos preços. Acompanhe a reportagem de Cuba dançou a partir de Bissau.
Desde finais de março, que os preços de vários produtos de primeira necessidade não param de subir. O arroz, a base alimentar dos guineenses, não foi afetado. Mas um saco de 50 kg de açúcar, que custava menos de 30 euros, é vendido agora a 34 euros. Uma garrafinha de maionese, que antes custava 76 cêntimos do euro, é vendida agora a quase 1 euro. Os cidadãos ouvidos pela DW África em diferentes mercados de Bissau mostram-se agastados com a situação.
No momento, economicamente, não estamos bem no país. Então, com essa subida dos preços no mercado, isso não vai nos ajudar.
Há muita dificuldade na compra, porque precisamos de mais ingredientes. Isso que é mais caro no mercado agora.
Quero fazer um apelo, para preocuparem com essa situação, porque essa situação não é de hoje.
Os consumidores culpam os comerciantes pelos preços que consideram exagerados. Falam, inclusive, em especulação. Mas Mas o presidente da Associação dos Retalhistas dos Mercados da Guiné-Bissau, Aliou Seydi, afirma que as subidas dos preços não são culpa dos comerciantes. Nós dependemos dos importadores que nos fornecem mercadorias. Temos problemas com o preço do ovo e óleo, porque o óleo importado de Portugal e Dubai subiram o preço. O óleo de 25 litros que compramos dos grandes importadores eram 15 mil francos CFAs, agora custa até 20 mil francos CFAs. A Guiné-Bissau depende fortemente do estrangeiro para ter acesso a produtos básicos como este. Sem operadores de transformação dos produtos locais, os bens de primeira necessidade são importados de Portugal, do Dubai ou dos vizinhos Senegal, Gâmbia e Guiné-Conakry. A DW África, o inspetor-geral do comércio, Lucas Nassanhã, diz que não encontra razões fortes para o aumento dos preços dos produtos no mercado.
Houve acréscimo de alguns impostos, assim como taxas, tanto no orçamento geral. Mas isto é muito insignificante, porque nem todos os produtos foram tanto acrescidos em termos de taxas e em termos de impostos.
O inspetor-geral do comércio afirma que há um plano em execução para resolver o problema.
Diariamente, colocamos os setores em diferentes mercados de capital de Guiné-Bissau, assim como nas regiões, para poder desmantelar tanto essa rede e tentar, portanto, especular os preços sem justificativo.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Pelo menos 119 pessoas já morreram, incluindo 31 menores, desde o início da escalada militar entre Israel e grupos palestinianos na segunda-feira, anunciou hoje o Ministério da Saúde da Palestina. O exército israelita realizou esta madrugada a maior operação na faixa de Gaza desde a eclosão da escalada militar, com 50 rondas de bombardeamentos por terra, ar e em 40 minutos. Em Israel, no total, 9 pessoas morreram até agora. A Alemanha classificou hoje como ataques terroristas os disparos de rockets contra Israel pelo Hamas e advertiu que não vai tolerar manifestações antissemitas em território alemão. O Conselho Central de Judeus da Alemanha pediu na quarta-feira uma maior proteção das instituições judaicas no país, depois de bandeiras israelitas terem sido queimadas do lado de fora de duas sinagogas. Manifestações em apoio aos palestinianos estão marcadas para sábado em Berlim. A Índia registrou 4 mil mortes devido à Covid-19 e 343.144 infecções nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde local. Com mais de 24 milhões de casos desde o início da pandemia, a Índia é o segundo país do mundo que registrou mais infecções, apenas atrás dos Estados Unidos. A campanha de vacinação, lançada em janeiro, é vista como a única saída para esta crise, mas o ritmo é mais lento do que o esperado. Os países ricos já atingiram níveis elevados de vacinação contra a Covid-19, deveriam doar as suas doses excedentes de vacinas ao invés de utilizá-las para imunizar as suas populações mais jovens, sugeriu esta sexta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. E passamos agora para o mundo da bola. O fim de semana é momento de Bundesliga. O campeonato alemão vai entrar para as últimas duas jornadas. E comigo está aqui no estúdio António de Deus, que amanhã vai estar em direto aqui na DW para o Hertha de Berlim versus Colónia, um jogo que vale a pena ou que vale a manutenção da Bundesliga. António, boa noite.
Boa noite, Nádia. Boa noite aos nossos ouvintes da DW África. É verdade, amanhã vamos estar em direto, eu e o Filipe Verminen vamos estar em direto para o Hertha Berlim-Colónia. Atenção que o horário mudou, vamos estar a partir da 1h20, horário universal, portanto, há 1h20 da Guiné-Bissau, 2h20 São Tomé e Príncipe, Angola também, e Moçambique às 3h20. Ora, exatamente, é jogo para ditar descida ou manutenção. O Hertha Berlim, se ganhar, garante automaticamente a manutenção na primeira divisão, e o Colónia, se perder, fica muito difícil. Há ainda mais uma jornada, mas também destacar, para além disto, que ontem jogou-se aqui na Alemanha a final da taça da DFB Pokal. A equipa do Dortmund goleou o RB Leipzig por 4-1. Nagelsmann deixa 25 milhões de euros nos cofres do Leipzig, mas sai para o Bayern Munique de mãos a abanar.
Obrigada, António. E foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pois, várias respostas nós temos dos nossos ouvintes à pergunta do dia relativamente ao tema de abertura. Passo a ler algumas. O Lombard Under diz que o governo de Moçambique é uma vergonha. Jocildo Severino diz que quem fica atrasado é o continente africano. E a Dulei Candé, da Guiné-Bissau, diz que, ao meu ver, é prematuro o regresso porque a insegurança continua visível. É preciso que o governo disponibilize meios necessários para garantir maior segurança possível aos cidadãos. Temos mais respostas. Infelizmente, não temos mais tempo, como vocês já sabem. Muito obrigada pela participação. Nós vamos, com a promessa de voltar para mais emissões na segunda-feira, quando forem 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, acompanhe aqui, né, durante o fim de semana a Bundesliga com o nosso colega António de Deus e também pode ir acompanhando a nossa página online. Bom fim de semana, até mais.